Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Dia 16 de outubro é o Dia Mundial da Coluna. É um alerta para a saúde das costas nessa pandemia na qual estamos vivendo. As diversas mudanças de hábitos provocadas tanto pelo isolamento quanto pela reabertura, com isso exigem cuidados diários para evitar complicações e incapacitação. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o neurocirurgião pernambucano, especialista em coluna e membro, North American Spine Society, o Dr. Cláudio Falcão. Dr. Cláudio, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Jota. Bom dia ao pessoal da Rádio Folha. Bom dia ao pessoal de Recife, do nosso estado. É um prazer estar com você.
Muito obrigado. Olha, o senhor é especialista, é neurocirurgião. Tanto título que o senhor tem que dá vontade de fazer o sinal da cruz. Me fale sobre o Dia Mundial da Coluna. Depois da pandemia o negócio está sério, né, doutor?
Com certeza, Jota. Já é estatisticamente comprovado que ao longo da vida, cerca de 80% das pessoas no mundo todo vão sofrer de algum mal na coluna. E essa pandemia veio como um catalisador, alguma coisa para acelerar e piorar o processo. O fato de você ter ficado mais em casa aumenta peso, né? Você se alimenta mais, come mais. Quem começou a trabalhar em home office, então usa uma postura inadequada, a cadeira não é das melhores, a ergonomia também. Além de tudo, a questão da tensão. A gente sabe que a ansiedade, o quadro depressivo, isso também contribui e muito para o agravamento e o aparecimento de dores crônicas. Então você percebe que foi um somatório, um pacote, que culminou com essa avalanche de problemas na coluna.
E aí começa agora, para reparar, as oficinas estão abertas, oficinas que eu falo de uma maneira para ilustrar, está aberta, é procurar um médico agora para poder se consertar, né, doutor?
Perfeito, Jota. O paciente com a sintomatologia ligada à coluna, o ideal é procurar um especialista, fazer uma consulta. A história clínica fala muito a favor do problema, assim, esclarece um bocado. Fazer uns exames de imagem, ou seja, definir a real situação no momento, para a partir daí a gente propor um tratamento adequado com a finalidade inicial de controlar esse desconforto, essa dor, fazer com que você volte a ter qualidade de vida, a tocar sua vida profissional, pessoal, e também evitar o agravamento, a evolução disso a médio e longo prazo, né?
Eu não. Agora, doutor, veja bem, a Organização Mundial de Saúde diz que aproximadamente 30% das populações, ou da população, não seja, a população do mundo todo, é acometida de dores crônicas, aquelas que já perduram em média 3 meses ou mais, mesmo de forma intermitente. Isso é terrível. No Brasil, são cerca de 60 milhões de pessoas. É uma dorzinha cachorra da molesta, né, meu velho?
Isso mesmo, Jota, com certeza. Tanto, eu vou te dar um exemplo, que tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, no Reino Unido, o problema particular da lombalgia crônica, quer dizer, aquela dor na coluna, na parte baixa, que dura mais do que 3 meses, já é considerado um problema de saúde pública. Porque geralmente acomete pessoas na faixa etária produtiva da vida, né? Então, o prejuízo econômico é absurdamente grande. E isso a gente também percebe no Brasil e vê claramente no dia a dia. Embora a gente ainda não tenha uma estatística bem fidedigna aqui no Brasil, mas isso é fato.
Pois não. Agora, a coluna é o local do corpo onde se tem mais dor? Tem diferentes motivos ou não?
Veja só, Jota, com certeza, a coluna é uma estrutura que ela funciona como o eixo da gente, né? E a gente ocorre aquilo que a gente chama de somatizar. O que é? Todas as tensões, preocupações, estresses da gente, a gente involuntariamente sobrecarrega essa nossa coluna, tanto a nível cervical, a nível de pescoço, como a nível de lombar lá embaixo, né? Então a gente somatiza, descarrega tudo nela, e se você tiver uma tendência genética a ter um processo de desgaste também na coluna, então isso é o casamento perfeito para que você tenha o desconforto, dor, sofrimento, entendeu?
Agora veja bem, aqui diz que a região lombar é a mais afetada entre as cinco partes da coluna. Quais são essas partes, doutor?
Veja só, na coluna a gente tem a de cima para baixo, vamos falar assim, a gente tem a coluna cervical, que é a coluna do pescoço, não é? A gente tem a coluna torácica, que é a coluna que é responsável pelo segmento do tronco da gente, basicamente a parte torácica, onde tem o coração, pulmões. E a gente tem a coluna lombosacra, que é a parte final da coluna, bem imóvel, e que geralmente é mais acometida, porque é a coluna que carrega o peso da gente, entendeu? Porque a coluna cervical basicamente carrega de peso a cabeça. A coluna torácica é uma coluna rígida, pouco móvel. Sim. E a coluna lombar é extremamente imóvel e carrega o peso do tronco da gente também, menos os das pernas. Então você vê que por isso só anatomicamente justifica tanta queixa na lombar.
Não é? Pelo amor de Deus. É a mais afetada entre as cinco partes da coluna. Agora, vértebras cervicais, torácicas
e lombares.
Eita, tá bom. E aquela que fica sacro e cóccix, é onde fica o que o povo costuma chamar de osso do bua?
Isso. Tá vendo? O que é que acontece? O sacro, ele é uma continuação do final da coluna lombar. A gente tem o sacro e no final do sacro a gente tem o cóccix, que é o que seria dos nossos ancestrais um resíduo de um rabo que o ser humano já teve.
Agora tem uma coisa, Sérgio, é o seguinte, que a dor lombar ocupa o topo do ranking das doenças que mais causam incapacitação para o trabalho. Idade avançada, sedentarismo e outro babado, não é isso, doutor?
Isso, perfeito. A gente sabe que o processo degenerativo da coluna, que é o nome científico, né, do que eu digo brincando, o cabelo branco da coluna, né, o desgaste. Então, assim, o processo degenerativo tem muito a ver com a tendência genética da pessoa. A pessoa nasce com uma certa marcação para ter aquilo. E tem os fatores externos que vão agravar e precipitar. Como, por exemplo, o cigarro, o sobrepeso, a obesidade, a falta de atividade física, ou atividade física feita de forma errada, postura. Então você percebe que é um processo, um problema multifatorial, né? São vários fatores que vão levar ao mal comum.
Sim. Agora, doutor, pescoço e lombar estão interligados? É, tipo um torcicolo, não afeta somente o pescoço e sim toda a coluna, é?
Isso, veja só, o torcicolo ele é bem caracterizado como aquela dor incapacitante a nível de pescoço e de ombros. O que é que a gente vê na prática, Jota? Quando o paciente tem um segmento da coluna acometido ou sofrido, quando isso se cronifica, ou seja, quando isso dura mais do que 12 semanas ou 3 meses, o que é que acontece? Os outros segmentos da coluna também vão ficando comprometidos. Então, fatalmente, você começa com um problema na coluna em um determinado segmento e, ao longo do tempo, os outros também vão sofrendo.
Agora, veja bem, com o avanço da medicina, a ciência está bem avançada nesse sentido, muitos pacientes não precisam mais se submeter a intervenções com corte, ou seja, a cirurgia. É o medo de muita gente. Há quem diga, a pessoa que vai tentar uma cirurgia de coluna pode ficar paraplégico para a vida toda. Aí, quais são essas opções minimamente invasivas que evita a cirurgia? O que é?
Isso, perfeito, Jota. Muito pertinente a tua colocação, porque a gente sempre inicia o tratamento do problema na coluna de forma conservadora, ou seja, com medicações e fisioterapia. Sabendo que isso tem prazo de validade, a gente não pode ficar usando eternamente, porque vai vir consequências por conta disso. A cirurgia, com que você mencionou, a cirurgia aberta realmente, com implante de parafuso ou não, é a última opção de tratamento. E nesse meio do caminho, existe, que você bem falou, os procedimentos percutâneos, que são procedimentos extremamente eficazes, com uma durabilidade muito boa, onde o paciente é submetido a esse procedimento e, na grande maioria dos casos, ele recebe alta com poucas horas após. E a gente utiliza alguns artifícios, como o uso da radiofrequência, o uso de bloqueio, o uso do laser. Existe a cirurgia endoscópica da coluna também, principalmente para hérnias. Então, a gente tem uma gama de procedimentos percutâneos que a gente consegue tratar o problema do paciente de uma forma extremamente rápida, eficaz, e levando a um pronto restabelecimento dele. As cirurgias abertas, de grande porte, que você mencionou, e que tem aquele tabu, hoje em dia também a gente tem uma evolução grande da técnica cirúrgica para essas cirurgias abertas também. E o que nos conforta é que o procedimento percutâneo veio para resolver e nos ajudar um bocado. Então, essas cirurgias abertas são a exceção de tudo, entendeu? Então, hoje em dia, a gente tem um arsenal de tratamento para o paciente portador de doença na coluna, que ele tem a opção para escolher à vontade. Isso é uma decisão que é compartilhada entre o médico e o paciente. O médico tem a obrigação de oferecer as opções e, de comum acordo, se chega no consenso, se propõe o tratamento, e a gente consegue um pronto restabelecimento rápido, rápido.
Olha, para alguns casos da coluna, as dores lombares, etc., a cura, ou a pessoa pode ter uma boa qualidade de vida através de um tratamento, em geral, multidisciplinar?
Veja só, Jota, quando a gente, vamos falar particularmente da doença degenerativa lombar, né, que é a mais comum. Boa parte delas a gente consegue tratar o problema realmente. Nas que a gente não consegue tratar efetivamente o problema, a gente consegue dar qualidade de vida ao paciente de forma que ele toque sua vida profissional e pessoal sem comprometimento, sem dor. E fazendo parte do tratamento da coluna, após a realização ou não de qualquer que seja o procedimento, a gente precisa e muito do apoio do pessoal da fisioterapia, do educador físico, porque são profissionais que vão nos ajudar a fazer com que o arcabouço da coluna, particularmente, que é a musculatura, fique sempre alongada, ela fique sempre mantendo um tônus muscular adequado, alongamento de tudo, entendeu? Então, isso aí é um trabalho... É uma atividade que ela é a médio e longo prazo, com a finalidade de evitar essas voltas, essas recidivas de problema.
A pessoa tem que fazer um esforçozinho para poder equilibrar o seu corpo, sua coluna. Tem pessoas que vão se arriando, quer dizer, vão se rendendo ao problema sem procurar um aconselhamento, um tratamento médico. Daqui a pouco, o camarada vira a letra V, né? Eu já vi
isso
pessoas...
Isso mesmo, Jota.
Não é?
O que acontece? O processo degenerativo de desgaste da coluna, você não vai dormir bem e acorda com ele. Ou seja, é um processo lento e gradativo. E a sintomatologia também. Então, é aquilo que a gente sempre fala, né? No início da sintomatologia, procura o especialista, procura ajuda, porque todo tratamento, em qualquer que seja a área da medicina, em qualquer que seja a doença, no início é sempre mais fácil, mais rápido de se tratar.
Agora, eu não sei se isso que eu estava falando teria ocorrido com o Frei Damião, Frei Damião, todo mundo sabe que ele andava daquele jeito, para poder a gente conversar com ele, tem que se abaixar, etc., embora ele tivesse a idade bastante avançada, mas uma coisa mais ou menos parecida, né, doutor?
Isso, Frei Damião, além do processo degenerativo grande de coluna, ele também tinha uma outra doença que facilita a frouxidão dos ligamentos da coluna e leva a esse tipo de deformidade. Mas não tem a menor dúvida que se ele providenciar ter feito um tratamento adequado, reabilitação, no início da sintomatologia não se teria chegado naquela situação.
Pois não. É, eu gostaria de ficar conversando com o senhor mais tempo aqui. É uma conversa bastante agradável, porque se existe um problema que mexe com o povo, são as dores lombares. Agora, com o avanço da ciência, existem, no caso das cirurgias, chamadas cirurgias minimamente invasivas, que são feitas a laser, são menos agressivas, não é isso, doutor?
Isso, perfeitamente, Jota. A gente tem o advento do laser, o advento da radiofrequência, o advento de algumas cânulas que conseguem, tipo, sugar, tirar, aspirar alguns tipos de hérnia de disco. Então, a gente tem um arsenal, um exército absurdamente grande para atuar em qualquer área de acometimento da coluna e levar o pronto restabelecimento o quanto antes.
Pronto. Eu quero agradecer ao doutor Cláudio Falcão, neurocirurgião pernambucano, especialista em coluna e membro da North American Spine Society. Eita, cruz credo. Muito obrigado, meu velho, e bom dia.
Muito obrigado, Jota. Muito obrigado aos ouvintes da Rádio Folha. É um prazer estar com você, esse ícone da imprensa pernambucana. E à disposição sempre.
Muito obrigado, meu velho. Vou fazer o possível para não ficar feito o Frei Damião. Mas, não, mas é verdade, esse tempo de isolamento, nas minhas costas é dor de coluna, que eu digo, meu Deus do céu. Aí eu fico fazendo exercício aqui, a mulher para um canto e outro, e para lá e para cá, segurando ali na grade.
Sobe, desce.
E por aí vai. Até agora eu ainda estou olhando para frente.
O importante é se cuidar.
Exato. Tá bom, meu velho. Um grande abraço, doutor.
Um abraço, amigo.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.